os vales e morros da superfície do mar. Vales e morros da superfície do mar? Estranhou, ouvinte? Pois é, é a pura verdade. O mar também tem relevo, também tem vales e também tem morros. A Anitta Natividade foi conferir.
Para o observador comum, para aquelas pessoas que ficam vendo o sol nascer na praia, para os navegantes, para os nadadores, o mar parece ser uma grande planície, alterada aqui e ali por uma ou outra onda. Mas, na verdade, a superfície do mar tem um relevo, com colinas e com vales. Quem vai conversar conosco sobre a topografia da superfície do mar é o professor Valdenir Furtado, geólogo daqui do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Professor, como é que o mar, que é uma coisa plástica, né, que se movimenta o tempo todo, pode ter um relevo? O que faz com que surjam essas colinas e esses vales na superfície dos mares?
Essencialmente, o que acontece é a atração gravitacional da Terra, ou seja, a força de atração gravitacional do centro da Terra, combinada às forças, outras forças de atrações gravitacionais e à própria força centrífuga. Em essência, isso é que causa a rugosidade na superfície do oceano.
Mas como é que funciona isso? Quer dizer, tem alguma coisa a ver com o relevo, acompanha o relevo do fundo do oceano, por exemplo?
Na verdade, ele não acompanha exatamente o relevo do fundo do oceano, mas ele acompanha a presença ou ausência de massas mais densas no fundo do oceano, de corpos mais densos no fundo do oceano. Então, se nós tivermos um corpo mais denso, ou presença de uma rocha mais densa, o ponto na superfície da Terra vai sofrer uma maior atração com relação a essa massa. Então, nós teríamos, nesse caso, um vale, né? Se as massas, se há uma ausência de massa, por exemplo, uma fossa no fundo marinho, nós teríamos então um alívio dessa atração gravitacional. Então nós teríamos um abaulamento, nós teríamos um morro, podemos dizer assim, sensu lato.
Quer dizer, seria o contrário? Ela acompanharia mais ou menos inversamente a superfície?
Exatamente. A gente pode, em regra geral, ela acompanharia ao contrário a superfície do fundo oceânico.
Agora, professora, a gente vê as ondas, elas se movimentam, estão em constante movimento. Essa topografia do mar, ela é fluida também ou ela é definida?
Não, ela não é definida. Essa superfície corresponde, na verdade, ao que é chamado de geoide. É a superfície equipotencial com relação à gravidade da Terra. Tanto que a gente observa que a superfície ideal da Terra é achatada nos polos e abaulada no Equador. Então, essa superfície equipotencial de gravidade, ela depende de forças como a atração do ponto em relação ao centro de gravidade da Terra e a força centrífuga da Terra também, né? Por isso, a forma achatada no polo, abaulada no Equador. Ora, a própria movimentação da Terra varia. Ela varia com a sua movimentação em torno do Sol, que exerce também uma atração gravitacional nesses pontos. A Lua também exerce. E ela varia também, essa superfície varia também em função da própria movimentação que a crosta terrestre tem. Porque a gente tem ideia do interior da Terra, da parte de terra mesmo, da parte de rocha, como uma coisa fixa. E na verdade não é. Nós temos abaixo da crosta terrestre uma camada chamada manto superior. Manto. Esse manto tem uma característica fluida. Então, devido ao calor do interior da Terra, ele cria celas de convecção, ou seja, movimentações de dentro para fora, devido ao calor, nós temos a tendência à subida desse fluido, e movimentações horizontais. Então, essas movimentações horizontais deslocam essas placas rígidas da litosfera. O que acontece, então, é que nós temos uma mudança na posição das massas que exerce a força de atração gravitacional. É claro que são mudanças lentas, essas relativas à crosta terrestre. Mas isso indica realmente que há uma mudança nessas rugosidades, elas não são fixas.
Agora, professor, eu nunca ouvi falar de um navio que subisse morro ou descesse morro. Como é que é essa história? Quer dizer, para a gente parece que é tudo plano, né?
Na verdade, para a gente parece que é tudo plano mesmo. É a mesma forma que a gente tem a impressão que a Terra não é redonda. Se a gente estiver no mar, nós vamos olhar, nós vamos ter a linha do horizonte e aquilo vai parecer um plano para a gente. O que acontece é que essas ondulações são de larga escala, elas têm uma distância, uma extensão muito grande. Então, é imperceptível, realmente, o olho humano é imperceptível a gente tentar subir, né? É a mesma coisa que a gente pegasse uma ladeira muito suave, né? A gente praticamente não percebe que está subindo uma ladeira.
Mas que tamanho teria, mais ou menos, assim, uma variação máxima de um desses vales ou uma dessas colinas?
Olha, as medidas que têm sido feitas, mais atuais, feitas através de satélites, medidas de altimetria, indicam variações de até 200 metros, possíveis de até 200 metros. É claro que isso daí se modifica em função do tempo, em função dos movimentos da Terra, em função de uma série de fatores. Mas essas medidas já foram obtidas.
Como é que faz essa medição dessas... Porque é uma coisa que a gente não vê, nem percebe a partir da Terra, andando no mar, a gente não percebe. Como é que foi descoberto que existe isso? Como é que se mede essa topografia do mar?
Bom, a topografia em si do mar, ela tem sido medida ultimamente através dos satélites, os satélites de altimetria. Esses satélites têm uma precisão de órbita muito grande e têm uma precisão de medida muito grande. Essa precisão pode chegar até centímetros, conforme o caso. Então, através de satélites que se consegue ter uma visão em larga escala da superfície da Terra, é possível detectar essas variações altimétricas. Então, na verdade, a medida dessas ondulações é feita pelo satélite. Mas nós podemos obter essas medidas de uma forma indireta, através de um equipamento chamado gravímetro. E esse equipamento nos mostra a variação da gravidade da Terra em relação à sua superfície. Então, através disso e através de alguns cálculos, e são cálculos mais ou menos complicados, uma série de correções são necessárias a esses cálculos, nós podemos obter a variação dos pontos de gravidade e, consequentemente, a variação nessa superfície e potencial de gravidade.
Muito obrigada. Esse foi o professor Valdenir Furtado, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo.